Céu, o melhor da água.
Agora 10 horas 5 minutos, comigo ao vivo no estúdio da CBN, Marcelo Navarro, advogado e cientista político. Bem-vindo mais uma vez à CBN, doutor Marcelo.
Obrigado pelo convite, fico sempre muito lisonjeado de poder discutir um pouco de um assunto tão candente que chama a atenção das pessoas. E as pessoas têm esse preconceito de disputar, de discutir sobre política, mas como a gente viu, ela é fundamental. Então, obrigado pelo convite.
Marcelo, o governo tem uma semana difícil pela frente, o presidente Lula pode sofrer as primeiras derrotas no Senado, os parlamentares devem discutir projetos que contrariam um decreto do governo sobre o marco do saneamento e a medida provisória extinguindo a Fundação Nacional de Saúde. E também tem a questão da votação da reforma tributária e o bate-boca de deputados do PL. Uma análise sua a respeito do governo, do início do ano até agora. O que podemos falar também em comparação com o governo Bolsonaro, né? Quais as diferenças, os pontos positivos e negativos deste início de ano aí?
Excelente pergunta. A grande. Então vamos lá. Todo governo, principalmente quando há uma polarização, como a gente observou nessa última eleição, ela vai criar uma série de resistências. Então, metade aprova, metade não aprova. O governo Lula 3 é realmente muito diferente do Lula 1, 2, não só pela questão de um país diferente, mas também por questões da reação do próprio Lula. Lula veio de uma mudança e de uma potência eleitoral completamente diversa, apesar de também ter sido bastante apertada o segundo turno dos dois Lulas. Mas dessa vez ela tem um aspecto diferenciado. O Lula 1 e 2, 1 principalmente, né? Ele veio com algumas mudanças bastante radical em relação a essa questão do social com o Fernando Henrique. Então, Minha Casa Minha Vida foi um sucesso, a Bolsa Família, a questão dos financiamentos da habitação. Então, assim, foi realmente uma mudança que nós estávamos estabelecendo o programa Fome Zero. Agora, muda porque quem estava no começo, quem estava no poder era o Bolsonaro, com uma política absolutamente, radicalmente contrária. Isso é fundamental. Então, quais foram os pontos que, na minha opinião, foram positivos nesses primeiros 6 meses? Primeiro, a questão internacional. Muitos criticam, mas era necessário. Todos os cientistas políticos que eu acabei ouvindo não veem com maus olhos essa internacionalização do governo Lula. Ah, mas ele tem que se preocupar com problemas internos. E se preocupa através dos seus ministros. Então, essa relação internacional, ela traz a médio e longo prazo uma mudança no entendimento da visão de possibilidade de investimento. Isso é fundamental, né? Pouca gente leva em consideração isso, mas isso é bastante importante. Então, toda a relação que ele teve com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Ucrânia, que ele botou um pé lá, que essa coisa até que ele quer ser o juiz do mundo, exagerado, né? Tá se achando exagerado, mas também sinalizou com o Papa. Então, essa questão internacional com a França. E agora o sinal que ele deu em relação a essa tentativa de ser protagonista do Mercosul e que está tendo essas resistências, principalmente do lado uruguaio. Mas veja. Por outro lado, essa internacionalização também tem um lado negativo, que foi, por exemplo, ele relativizou a democracia e ressaltou a Venezuela. Assim, não dá para a gente deixar de levar em conta que a Venezuela não é uma ditadura. Nicarágua não é uma ditadura. Assim, a democracia é diferente, que democracia para você não é para mim, disse o Lula em certa medida. Na ciência política isso não faz nenhum sentido. Existem graus de democracia, mas a democracia existe ou não existe, ponto. Então a gente precisa normalizar essa situação. Ele errou. Na minha opinião, não há dúvida de que houve houve um desacerto, foi desastrosa essa fala. Isso do ponto de vista internacional. Mas o lado positivo é a questão da sinalização do meio ambiente. Uhum. Muitos dizem que é uma situação de rebaixamento para poder fazer um entendimento europeu e americano, enquanto eles desmatam aqui a gente tem que ficar protegendo, mas não é assim. Não é assim, uhum, que a banda toca, e eu acho que o Lula retoma essa possibilidade desse diálogo internacional com o meio ambiente. Isso é um lado positivo. Outro lado positivo é a retomada de programas que foram deixados de lado no governo antigo, que é fundamental. Então, houve uma ampliação bastante grande na questão da educação. A Minha Casa Minha Vida, que tinha um aporte de 64 milhões, ou seja, você não constrói um barracão com esse dinheiro. Uhum. Então, essa retomada para poder, que todo mundo sabe que a construção civil, ela é um motor bastante importante para o crescimento econômico de qualquer país. Então, essa possibilidade de crédito para a formação de casa. E nós sabemos que a especulação imobiliária, principalmente nas grandes capitais, ela atrapalha esse desenvolvimento. Aqui em Cascavel a gente tem poucos problemas, ou na nossa região, mas ainda assim nós já sentimos. Cascavel é uma cidade grande. E você morar muito longe do centro de produção, isso traz um prejuízo para a cadeia produtiva. Então, você fomentar essa possibilidade de aumento de compra da casa é um argumento estratégico. Ele voltou, mais médicos, voltou, ele superou as críticas, não, uhum, vai mais insistir na questão dos médicos cubanos, o que é muito positivo. Nós temos uma demanda em relação principalmente a locais mais afastados dos centros. Isso precisa ser melhorado, e ele, pelo menos que eu vi no projeto, e eu achei muito positivo, não só o médico, mas também os equipamentos e aquilo que ao redor daquilo que é da medicina, para poder implementar.
Porque a primeira reclamação, quando houve, né, a primeira vez, os mais médicos, era justamente a condição do médico trabalhar. Né? E nesta vez, também veio essa mesma preocupação.
Claro.
Trazemos médicos, mas não temos local para atender, não temos equipamento para atender.
Exatamente. Então, assim, pelo que eu vi do programa, vai haver um implemento e um investimento. E a gente sabe que isso às vezes é muito tímido, mas que terá, pelo menos que eu fiquei, a cada médico levado, alguma quantidade de médico, uma implementação dos equipamentos para poder aplicar a medicina. O tempo vai dizer, mas houve essa preocupação com a medicina, com essa condição, e essas questões sociais, né? Essa como um todo. A ciência e tecnologia houve um implemento, enfim, houve uma mudança em relação ao governo passado. Muitos vão criticar, o que é justo, mas isso, para mim, é um ponto de vista bastante positivo. Lado ruim, né? Lado ruim, ele começou muito salto alto, uhum, então faltou, e ele pensou que a sua figura por si só bastaria para potencializar o diálogo. Isso a gente viu, mudou o Congresso. A relação que ele teve, por isso que eu falo, a relação que ele teve com o Lula 1, 2 é completamente diferente do Congresso agora. A condição do parlamento, ele é diverso, a forma como inclusive os parlamentares estão sendo eleitos é completamente diverso lá daquela época. Uhum. E o diálogo foi muito ruim, desastroso. Nem o líder do Senado, nem o líder da Câmara do governo não conseguiu fazer esse diálogo bem feito. O Haddad conseguiu nessa reforma tributária, que também é um ponto positivo. Não era o que, até foi dito isso, não era o que eles queriam, mas foi, né, dessa vez que ele acabou implementando, e com uma larga maioria, inclusive com o próprio bolsonaristas de carteirinha assumido, inclusive com o PL, 20 integrantes do PL, sendo chamado de comunista. Veja, veja, uma reforma tributária feita na gestão do Bolsonaro. Nós não podemos, uhum, perder isso de vista. Esse projeto de lei que estava lá foi gestado e pensado de uma maneira não doutrinária, por isso que não passou, uhum, o Bolsonaro não se empolgou com ela, mas era absolutamente necessária para que se pudesse reformar esse caótico sistema tributário que é o nosso. Não é o ideal, muita gente vai reclamar, evidente, quando você muda alguma coisa, por isso que alguns governadores não queriam, outros perceberam a necessidade de mudança e as compensações, a questão do cashback, enfim, essas questões que foram trabalhadas junto para poder, isso é diálogo, Isso é que política não é ladroagem. Política é diálogo. Política é discussão. Política é a possibilidade de você lidar com a questão do poder. Tanto que, né, nas aulas de ciência política, na primeira aula que eu ministro, eu faço a relação sempre de política, não é só que veio da polis, que é a situação de você poder, a arte da discussão, mas sim de você lidar com o poder. Qual é o poder de A contra é sobre B? Se A tem poder sobre B, é através da política que você vai conseguir mediar essa situação. E é isso que nós temos. Nós temos três poderes: poder executivo, judiciário e legislativo, e eles, de alguma forma, eles precisam tramitar entre si. Uhum. Isso é fundamental. Por isso que o protagonismo estava com o poder judiciário, porque o legislativo estava muito fragmentado. E agora, o que, que aconteceu com o Bolsonaro, que deixou as verbas todas para o legislativo governar? E aí é como se você tem um cachorro gordo em casa. Uhum. Você vai começar a tirar a comida do cachorro, o cachorro vai começar a ficar nervoso. É assim que acontece. É natural que haja toda, né, essa dificuldade. Por isso que você iniciou a sua fala questionando sobre, olha, tá aí essa briga toda com o poder executivo, com o legislativo. Sim, mas o poder executivo precisa ter políticas sociais dessa figura do poder. Então, o orçamento tem que estar com o poder executivo. O legislativo tem que controlar. Ele tem que ver, olha, será que nós precisamos desse tipo de política pública? Por exemplo, o marco do saneamento que foi negado, ele perdeu. Olha, foi uma possibilidade do poder legislativo de poder estabelecer quais são os seus critérios. Por isso essa, apesar do Lula ter ganho no executivo, nós sabemos que quem levou a melhor no poder legislativo foi a direita. Uhum. E nesse embate, e o que significa essa questão da direita? É essa redução mesmo, ou esse olhar do papel do Estado. É disso que se trata. Uhum. Esse é o aspecto mais importante que nós temos em relação a esse descompasso do poder executivo, que tem sim um papel social mais acentuado. Isso é inegável, isso o Lula não deve. Aliás, ele está mais desavergonhado de falar essas coisas. Por isso que ele falou o negócio, eu tenho orgulho de me chamar de comunismo. Eu bati a mão na cabeça e falei, o que esse Lula está falando, meu Deus do céu? Enfim, essas questões, elas são fundamentais para que a gente possa sair dessas pegadinhas, dessas engrenagens que parecem falsas, para que a gente possa olhar. E o Estado, como é que nós queremos? Então, assim, claramente o legislativo, ele tem um papel de redução do Estado, mas ele quer para ele, tanto que não à toa, o presidente da Câmara, ele é de Arapiraca, e Arapiraca foi a cidade que mais teve verbas de gabinete para poder fazer será que é à toa? Foram mais de 150 milhões de reais para a base eleitoral do presidente da Câmara. Então, assim, essas coisas precisam ser mudadas, mas que bom que já começou. E ao longo do tempo é importante que a gente volte a essa engenharia. Isso vai deixar de existir? Não. Isso, inclusive, está na Constituição. Mas e esse embate de forças, ela vai acontecer o tempo todo. E realmente, onde entra a política? É nessa discussão. É o tomar lá da cá? Existe um pouco, sim. Existe isso na nossa casa. A gente tem que negociar essas questões com a esposa, com o esposo, com as crianças, com o vizinho. Eu moro em condomínio, então quais são as vontades do nosso condomínio, que de vez em quando se reúne, sai um risco ali, e a síndica tem de alguma forma a contornar, porque isso é importante, e é um convencimento. Olha, gente, a gente precisa pintar, mas agora ainda não precisa pintar, não, mas agora tem que arrumar o elevador, agora tem que fazer a quadra, mas a quadra é importante, será que a gente vai fazer aqui, será que não vai fazer ali? Então, isso é política, mesmo que doméstico. Claro, num ambiente maior, isso requer uma habilidade e uma necessidade. Inclusive, para poder. Qual é o objetivo? É ter crescimento econômico? Crescimento econômico para quem? Isso, por exemplo, ele não sanou, ou não disse, não teve operações, por exemplo, para poder barrar o banco. Aí ele falou lá do Campos Neto: olha, nós precisamos reduzir os juros. Não, até o processo produtivo precisa de redução dos juros, mas. E o rentismo? E esse mundo de gente investindo em investimento? Se vai reduzir os juros, não vale a pena. E aí eu parafrasei o Ciro, pelo menos ele tem todas as dificuldades dele, mas ele é bom nas frases, e ele fala: não compensa Não vai compensar eu produzir, porque eu só coloco meu dinheiro lá no banco e rende uma barbaridade. Por que que eu vou ter que investir em produção, maquinário, meu dinheiro ali fácil, sem risco nenhum? Risco. Isso é importantíssimo para a gente poder crescer e as coisas que são decorrentes dessa situação. Então, nessa situação do prós e contras, então essa questão do diálogo foi muito ruim, né? E por isso que eu dei esse exemplo, a questão de ele não ter conseguido passar questões importantes, mas das terras indígenas, isso foi uma perda do governo. Das fake news foi uma coisa meio que não era necessariamente do governo, mas era uma situação mesmo de uma discussão que a direita não queria perder, né, dentro dessa questão, ainda mais aqui, que a gente está num ambiente jornalístico sério. Quem perde são vocês, por exemplo, que se você coloca tudo nas redes e as fake news são produzidas.
E nós acabamos
perdendo a porque a vocês têm investimento para poder correr atrás da credibilidade, da leitura, de chamar gente com formação como eu, ou de outras pessoas que passam por aqui todos os dias. Isso é fundamental. Quando você coloca qualquer coisa, para que isso? Relativiza. Então, é uma situação que o Brasil precisa discutir, e que bom que não passou naquele momento. Mas foi uma perda? Foi. Porque foi uma perda da discussão. Isso foi uma situação que faltou essa habilidade ali para poder fazer esse diálogo.
Você falou da questão das falas do Lula. Me vem muito à mente a questão das falas do Bolsonaro também, que causaram polêmica. Hoje, do Lula não se fala tanto, mas são frases que podem gerar realmente ou a revolta ou a admiração.
Exato.
Né, de ambos os casos. O Lula pode cair nesse mesmo erro?
Não, como caiu, né? Já umas 4 vezes aí, uma sequência. E eu falei, mas não é possível. Não tem ninguém do lado dele para falar. Aí que todo mundo fala, mas veja, ele não tem celular. Não, mas peraí, então mete o celular na mão dele. Meu pai não tem, meu pai tem a exata idade do Lula. É uma loucura isso. Eu falei, pai, meu pai lê jornal ainda, impresso, é uma loucura. Ele não abre mão disso. Quer dizer, ele é analógico, mas o mundo está no digital. Então é importante que ele tenha isso como... E ele fala muito do improviso. E às vezes escorrega, né? Quando ele falou o negócio da mulher, olha, quer bater, vai bater pra lá. Foi bobagem, mas veja, ele ainda tá com a cabeça daquele jeito. E aí depois ele tenta corrigir, ele passam pra ele, mas ainda vai escorregar bastante. O Bolsonaro não, ele fazia deliberadamente mesmo. Ele precisava disso, precisava desse tipo de situação. E por isso que muitos nas pesquisas falavam, nossa, eu gosto muito do Bolsonaro. Ele exagera, mas ele é espontâneo, é isso que nós gostamos. E espontâneo? Não, ele tem um pensamento tão retrógrado quanto. Então, mas mudou. Eu converso isso todos os dias com as pessoas que me cercam, assim. Gente, mudou. Gosto ou não? Ah, porque na nossa época, você lembra? Na nossa época era uma outra coisa. Não é mais a nossa época. E provavelmente daqui a 10, 20 anos vai ser outra coisa completamente diferente que a minha filha hoje. Ah, porque quando eu tinha 20 anos... mudou. Então, assim, não sei se melhor ou piora, porque isso é uma questão de ponto de vista. Mas mudou. E essas falas do Lula, elas precisam ser tratadas desse ambiente. Então, por exemplo, a questão do mercado. Ah, todo mundo estava com a preocupação do dólar por conta do mercado do Lula. Mas veja, ele fez um negócio que chamou o Alckmin, botou gente do Centrão, fez 3 ministérios do União Brasil. Tá todo mundo contemplado ali, não tem nenhum maluco. O presidente dos direitos humanos é o Silvio Almeida, professor, doutor da USP, que dá aula em universidade americana concentradíssima. Então, assim... O Flávio Dino congregou nele no começo, principalmente nessa questão do dia 8, congregou nele a personificação não só de uma fala razoável, mas é uma fala razoável, inclusive, com um toque de deboche. As pessoas amaram. Porque o próximo presidente, claro que ele vai desidratar durante o tempo. Mas é completamente diferenciado as proposituras dadas com o Flávio Dino, está diminuindo o tamanho, e agora vai haver a sobreposição do Haddad. E daqui a pouco vai acontecer alguma situação diferenciada que vai crescer a figura da Nízia, que é da ministra da Saúde, e que está tendo agora, o Centrão está de olho no, 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 na vaga dela. Veja, educação, saúde, segurança, né, justiça, é inegociável. Ele sabe disso. Então, mas, e as pessoas querem, tá, aquilo que eu te falei. Eles estão com fome de recursos. E onde estão os maiores recursos? É educação, saúde, segurança pública. É onde tem a maior a possibilidade de implementação. Então, são desafios em que essa nova rodada do governo ela vai enfrentar. Não é figura fácil, porque aumentou a visibilidade, isso é muito interessante, nós não sabíamos, e vou te falar, quando eu fiz o curso, né, eu entrei no curso de Direito em 97, eu como estudante de Direito, eu não sabia, até o final, eu não sabia qual eram os 11 ministros, eu tinha que fazer um certo esforço para poder lembrar quem eram os 11 ministros do STF. Hoje, a minha mãe, que é uma professora aposentada, comenta sobre as decisões do STF, o que é um ganho político fenomenal.
A visão do brasileiro mudou também.
Bastante.
Desde 2019, eu acredito que tenha mudado bastante. Não só pelo acesso, parece que o povo ficou mais interessado na política.
Pode ser, eu tenho essa visão. Mas as pesquisas, eu vejo muita pesquisa, porque todo ano de eleição, de dois em dois anos, existe o Congresso Brasileiro de Ciência Política. Esse ano, inclusive, vai ser em Curitiba. Esse ano, ano que vem, vai ser lá aqui em Curitiba. E aí tem algumas áreas que eu gosto mais, aí você tem várias dinâmicas, e eu gosto de ver as pesquisas que estão sendo feitas nas universidades e apresentadas pelos professores e pelos pós-graduandos ali. Do ano passado, de 2022, teve várias pesquisas em relação a essa percepção da política. Houve uma maior procura em relação à política, mas o desinteresse ela ainda é grande. É que a gente, do nosso entorno, parece que aumentou. Então, a minha mãe é um exemplo. A minha mãe era uma completa neófita nessa questão, não sabia nada. Hoje ela até já sabe, mas assim, mas ela não troca, por exemplo, a novelinha dela. Mas ela sabe quais que são as decisões, ela tá sabendo, coisa que ela não via antes. Eu gosto também de perguntar pra minha funcionária lá, né, lá de casa. Então, assim, tá, e aí, Fátima, como é que tá? Ah, seu Marcelo, porque não sei o que, mas é tudo ladrão, né, seu Marcelo? Mas assim, mas ela fala. O Xandão. Quando que uma colaboradora minha ia falar do Xandão? E ela fala. Mas ela fala com o viés dela. Né? Mas, por exemplo, ela tem o posicionamento, ela sabe essa coisa do dinheiro, ela tem os posicionamentos dela, eu pergunto para saber, não sei o quê. Isso é importante. Eu acho que tem isso, essa integração. O que ficava meio só vinculado, né, numa conversa de bar com o futebol ou com questões menores com as meninas, eu acho que essa discussão já aumenta para todo mundo. As rodas elas fomentam esse tipo de discussão. A não ser que você realmente não queira, vamos falar sobre, né, qualquer coisa, mas ela sempre entra.
Marcelo, eu quero agradecer a sua presença e já te convidar para semana que vem para a gente fazer a análise da semana, dessa semana. Para a gente estar conversando aqui na CBN novamente.
Tá, ok. Aceito o convite e o desafio está lançado.
10:28. Intervalo. Na sequência, repórter CBN. Já voltamos.